Boa tarde a todos, que a graça e a paz do Senhor possa tocar as nossas vidas e mudá-las nesta tarde. Semana passada começamos a fazer uma meditação na palavra acerca da vida e usamos um texto que vamos usar novamente hoje, em Lucas, capítulo 8, para refletirmos um pouco acerca daquilo que Deus propõe para nós em termos de uma vida de excelência. E hoje nós vamos voltar a este texto e, ao contrário daquilo que fizemos a semana passada, que foi tentar descobrir qual é a ideia que Deus tem acerca da vida e o que é que Deus nos quer ensinar, que vida é que Deus propõe, hoje vamos tentar olhar um bocadinho para dentro de nós e pesarmos as nossas escolhas, as nossas atitudes, para tentarmos perceber um pouco qual é a nossa perspectiva acerca da vida e acerca da proposta que Deus faz a cada um de nós. Então, em Lucas, capítulo 8, e no verso 4, nós lemos assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, 100 por 1. E dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. E depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre as pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Oremos. Senhor, nós te agradecemos e te amamos pela tua graça e pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque ela nos mostra quais são as tuas intenções a nosso respeito. Obrigado pela tua palavra, porque ela nos ensina como nós devemos de viver. E, Senhor, nesta hora, nós queremos receber da tua graça. Nós queremos, Senhor, e rogamos-te que venhas abrir, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, para ouvirmos e entendermos a tua palavra e aquilo que tu nos queres ensinar hoje. Senhor, não queremos sair deste lugar da mesma maneira que nós entramos. Queremos ser transformados por ti. Queremos ser tocados por ti, Senhor. Queremos ser levantados. Queremos ser corrigidos, animados, encorajados. Santifica-nos pela tua palavra. Porque a tua palavra é a verdade. Nós nos entregamos nas tuas mãos e rogamos estas coisas para a nossa bênção, mas acima de tudo, para que tu sejas glorificado no meio de nós esta tarde. E rogamos em nome de Cristo. Então, neste texto de Lucas 15, Jesus conta uma parábola e ao mesmo tempo ele nos propõe a explicar esta parábola. Porque as pessoas que ouviram aquilo que Jesus contou não entenderam. Eles perguntaram: que parábola é esta? O que é que tu queres dizer com isso? Na semana passada nós olhamos para este texto e descobrimos nele qual era a perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus acerca da vida é esta. Para Deus a vida é oportunidade. Quando Deus fala, a sua palavra, ela é verdade, ela é liberdade e ela oferece, por causa disso, oportunidade para nós. Aquilo que Deus propõe não é o fim. Aquilo que Deus propõe não é uma prisão, não é nós termos que deixar tudo aquilo que é bom e ficarmos só com aquilo que é mau. Não é roubar-nos o melhor da vida, mas a vida para Deus é oportunidade. São portas que se abrem, janelas que se abrem para coisas novas, para coisas excelentes. E nós vemos em Romanos e noutros textos que Deus nos propõe uma nova vida. E esta vida que Deus propõe, excelente, boa, ela é também para todos. Deus propõe esta vida a todos, a bons, a maus, a pessoas que se esforçam, àqueles que não querem saber. Deus oferece esta oportunidade a todos. Nenhum de nós que está aqui, não importa aquilo que possa ter feito até o dia de hoje, ele recebe a mesma oportunidade da parte de Deus. Nós lemos que Deus coloca-se diante de nós e nos propõe a vida e o bem, a morte e o mal. E diz: escolhe a vida para que vivas. A proposta de Deus para nós também é iniciativa de Deus. Não somos nós que um dia acordamos e resolvemos que queremos mudar de vida e que afinal a vida que nós queremos é aquela que Deus propõe. Nenhum de nós também chegará lá a este padrão de vida pelo seu próprio esforço ou pelo seu mérito. É uma iniciativa de Deus. Deus escolhe dar-nos essa oportunidade e Deus também escolhe dar-nos a capacidade para nós vivermos essa vida da maneira que Ele quer. Então, o próprio Senhor Jesus dizia: eu vim, eu tomei a iniciativa, eu dei o primeiro passo para que tenham vida e acrescentou e a tenham em abundância. Em último lugar, nós vimos que, na perspectiva de Deus, a vida só tem sentido quando ela produz fruto. Uma vida sem fruto. Uma vida que não produz nada. Uma vida que se diz transformada, mas que afinal não mostra nenhuma diferença. Não tem valor para Deus. Deus, Ele não deseja apenas fazer-nos sentir bem connosco próprios. Deus não deseja apenas aliviar as nossas consciências. Deus não quer fazer uma operação de cosmética na nossa vida para nós parecermos melhores pessoas. Nada disso. Isso não importa para Deus. Deus quer transformar verdadeiramente a nossa vida. Deus quer produzir boas árvores que deem bons frutos. E o fruto que Deus quer encontrar na nossa vida, o fruto que Deus quer fazer produzir na nossa vida, é aquilo que nós lemos lá em Gálatas: o amor, a paz, a paciência, a perseverança, a alegria, o domínio próprio, a mansidão, a fé. Não há defeito a apontar a esta vida que Deus quer. Mas ela tem que produzir este fruto. Nós lemos numa outra passagem que Deus é aquele agricultor que chega perto da árvore procurando fruto e limpa a árvore. Ele cuida dela, ele tira as folhas secas, ele cuida, tira os bichos, ele protege, ele rega. Porquê? Porque ele quer que ela dê mais fruto. Se a tua vida verdadeiramente está a ser transformada por Deus, se tu estás a viver a proposta de Deus na sua plenitude, então o teu dia de hoje não é igual ao dia de ontem. Tu sentes essa diferença, tu sentes essa valorização que Deus traz para a tua vida, porque a tua vida produzirá fruto. Ela será transformada, como diz a palavra, de glória em glória. É isto que Deus propõe. E quando nós olhamos para a proposta de Deus, aparentemente, não haveria razão nenhuma para nós recusarmos ou pormos em causa esta proposta que Deus faz. Porque Deus propõe para nós uma vida de excelência. Uma vida de perfeição. Quem é que não quer ter uma vida que é dominada pelo amor? Alguém não quer amor na sua vida? Quem é que não quer ter a capacidade de ter domínio próprio? De manter o controlo, independentemente das situações? Alguém não quer isso? Alguém não deseja paz na sua vida? Paz interior, paz com os outros, aquele sentimento de bem-estar, de tranquilidade, de felicidade genuína. Alguém não quer isso? É isso que Deus propõe. Essa excelência de vida. Essa abundância de vida. E nós diríamos que ninguém, com o seu perfeito juízo, poderia dizer que esta vida não é boa. Ninguém encontraria nenhuma razão para dizer não quero isto. Mas quando Jesus nos conta esta parábola, Ele expõe quatro atitudes diferentes, muito diferentes, que nós, enquanto pessoas, tomamos em relação à proposta que Deus faz. Quando nós falamos com esta clareza, como eu disse, talvez nenhum de nós encontrasse motivos para recusar. Mas quando se trata daquilo que nós fazemos realmente, as escolhas que nós tomamos, quando se trata de chegar à nossa vida, a nós, não é aos outros, a nós. E nós temos que decidir o que é que nós queremos para nós. Quando se trata de nós, temos que fazer os sacrifícios. Quando se trata de nós, temos de fazer as escolhas. Quando se trata de nós deixarmos para trás isto e aquilo, é a nossa vida. Ah, nós reagimos de maneira diferente. E nem sempre nós fazemos aquilo que é mais óbvio. Então, a primeira atitude de que Jesus fala é uma atitude de desinteresse. Uma atitude de indiferença. Dizendo, na prática, eu não preciso. Não nos parece razoável que alguém possa dizer eu não preciso disto. Mas há muita gente a dizer isso. A Deus. Diz-nos o Senhor Jesus que parte da semente que o semeador lançou caiu no caminho, junto ao caminho. Deus encontra-nos muitas vezes no caminho. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ninguém esperava que Ele realmente ressuscitasse, apesar de Ele ter dito por mais do que uma vez que iria ressuscitar. E, passado algumas horas de ele ter ressuscitado, iam dois dos seus discípulos caminhando num caminho, uma estrada, que conduzia até uma cidade chamada Emaús. E estes dois homens, discípulos de Jesus, apesar de não serem dos 12, mas eram discípulos, seguidores de Jesus, iam caminhando muito tristes. E, a dado passo, o texto diz o seguinte, que eles iam andando pelo caminho, falando entre si acerca de tudo o que tinha acontecido e fazendo perguntas um ao outro, e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus foi de encontro a eles no caminho, no lugar onde eles estavam. E o caminho são as nossas escolhas. São os nossos sonhos, são as prioridades, é o esforço que nós fazemos para atingir o alvo. O problema é que nós estamos tantas vezes obcecados com isso, obcecados connosco próprios, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós achamos que podemos fazer, que nós reagimos com indiferença à aproximação de Deus na nossa vida. Aqueles dois homens de quem Jesus se aproximou, não reconheceram Jesus. Diz-nos o versículo que os olhos deles estavam como que fechados e não o conheceram. Eles estavam no caminho, Jesus foi ter com eles. Deus encontrou-os lá. Mas eles não reconheceram Jesus. Nós olhamos muitas vezes para a nossa capacidade. Para as coisas que nós podemos fazer. E nós podemos fazer muitas coisas. Eu não venho para aqui dizer que nós somos todos uns coitadinhos e que não fazemos nada de jeito. Fazemos coisas boas. É verdade. Somos capazes de atingir sucesso. Alguma boa dose de felicidade com a nossa família, com os nossos amigos. É verdade. Nossa vida não é toda má, pois não. Mas o problema é que nós achamos que o sucesso da nossa vida é nosso. Que nós bastamos para isso. Que não precisamos de Deus para coisa nenhuma. E fechamos a nossa vida. O problema das sementes que caíram no caminho é que elas não conseguiram entrar no solo. O caminho está pisado pelos pés. A terra é dura. Não se abre para novas oportunidades. E muitas vezes Deus encontra o nosso coração assim também. Um coração duro. Um coração fechado. Um coração que não quer saber. Um coração que diz, eu não preciso. Cheio de indiferença à proposta de Deus. Mas Deus mesmo assim vem ao nosso encontro. Mas Deus também deixa avisos para nós. Nós achamos que somos sempre capazes de cuidar de nós. E somos sempre capazes de levar a nossa vida avante. O Senhor Jesus uma vez contou uma outra parábola e disse que um homem, que eu suponho um homem bem-sucedido, um homem de negócios, porque ele estava a tratar dos seus negócios, viajava entre duas cidades. E aquele homem, nesta sua viagem de regresso a casa, provavelmente com os seus bolsos cheios de dinheiro, contente por causa do negócio que tinha feito, com vontade de chegar e festejar com a família e com os amigos, esse homem que dizia, talvez, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, eu realmente sou o maior. Ele foi assaltado. Caiu nas mãos dos salteadores que lhe roubaram tudo. Que ainda por cima lhe bateram. Deixaram-no meio nu na beira do caminho, espancado para morrer. Ah, bem, a vida pode estar a sorrir-nos hoje, mas amanhã nós podemos estar assim. Na beira do caminho, caídos e sem solução. Aquele homem que estava lá não podia socorrer-se a si mesmo. Ele precisava de alguém que lhe deitasse a mão. Ele precisava de alguém que o socorresse. E foram muitos aqueles que passaram por aquele homem. Pessoas importantes, pessoas com capacidade para o socorrer. E ninguém o socorreu. Homens religiosos e nenhum o socorreu. Até que passou um outro homem, um samaritano, uma pessoa comum. E lhe deitou a mão. E Jesus diz que aquele samaritano era o próximo. Ele contava esta parábola para nos ensinar o amor ao próximo. Porque um dos mandamentos de Deus é que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então aquele homem samaritano, sendo o próximo daquele que estava caído, ele agiu como Deus agiria. Ele fez o trabalho de Deus. E o trabalho de Deus é recolher aqueles que estão no chão, na valeta, na beira do caminho. Que acharam que eram capazes de levar a vida sozinhos. Que um dia foram indiferentes e disseram, eu não preciso disto. Mas que afinal precisavam de Deus e só de Deus, porque mais nada e mais ninguém os podia tirar daquele buraco. Nós temos uma escolha para fazer. E tu podes hoje dizer a Deus, eu não preciso, eu não quero saber. Podes fechar a tua vida e o teu coração para Deus. Mas hoje tu estás de pé. Mas amanhã podes estar no chão. E nesta altura, quem é que te vai socorrer? E essa vida que tu tanto prezas e que achas que é tão boa e tão bem-sucedida, quando Deus olha para ela, Ele diz que ela não é nada. Numa outra passagem, nós lemos que estas pessoas que acham que podem viver por si mesmas, que se esquecem de Deus, diz o Senhor que são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para a outra, como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, sem raiz, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Não te enganes. A escolha é tua. A decisão é tua. Mas também és tu que vais escolher as consequências. Outras pessoas reagem de maneira diferente. Quando elas ouvem a palavra, e gostava de realçar que quando Jesus explicou esta parábola, Ele disse que todos ouviram a palavra. Porque todos receberam a semente. Não há aqui ninguém que se possa desculpar e dizer: eu não sabia. Ninguém me disse. Ninguém me